Visita Angola é um documentário que Ariel de Bigot realizou há 25 anos. A realidade é que a idade só fez bem a este testemunho único sobre o património musical angolano e, por isso, a sua importância é cada vez mais reconhecida. Filmado em Luanda, em janeiro de 2000, num país em guerra, Canta Angola reflete a alegria e a energia criativa de um povo que, em condições extremamente difíceis, resiste à violência. Juntando nomes incontornáveis do universo musical angolano, que são os mensageiros do caleidoscópio de tradições que se encontram no país, Canta Angola permite-nos o acesso a testemunhos e a apresentações que, assim, passaram a fazer parte da história documentada de Angola. O documentário Canta Angola foi recentemente exibido na capital portuguesa, na fábrica de Braço de Prata. A RFI aproveitou a presença da realizadora francesa em Lisboa para uma entrevista onde, entre outros temas, fala-nos do passado, presente e futuro da música angolana e da série documental que vai filmar dentro em pouco sobre a expressão dos artistas oriundos da imigração africana em Portugal. Ariel de Bigot começa por contar como aconteceu o primeiro contacto com a música de Angola.
O primeiro contacto, eu estava a viver aqui em Portugal, acho que foi em 76, por aí, porque eu era muito amigo do pessoal da música, assim, do Zeca, do Júlio Pereira, do Sérgio Godinho e do Fausto, e acho que foi o Zeca e o Fausto, ou os dois, ou um dos dois, que me deu a ouvir o disco do Rui Mingas, e depois fui comprar, e pronto, gostei muito da música, mas aquilo ficou, porque é bom dizer que quando foi aqui as independências das ex-colónias, essa questão no meio, digamos, do pessoal cultural de esquerda, não sei o quê, onde eu estava inserida, a questão colonial não existia. Existia a solidariedade com o pessoal independentista dos países africanos, mas não existia a consciência de uma história, uma longa história. Não se falava dessa longa história. Eu estou a dizer isso porque o último filme que eu fiz em 2020 é sobre como é que o cinema português falou ou não falou, enfim, como é que ele contou ou inventou e reinventou, fabricou a sua história colonial, Fantasmas do Império. E, portanto, estou a fazer uma ligação entre dois filmes distantes de 20 anos, o Fantasmas do Império de 2020 e o Canta Angola, porque, na realidade, em 75, 76, 77, comecei a fazer filmes aqui e, na realidade, essa questão da música afro ou negra se coloca novamente para mim no Brasil, quando eu vou ao Brasil pela primeira vez para organizar a primeira mostra em Paris de cinema afro-brasileiro. É que não existia cinema afro-brasileiro, havia atores africanos em alguns filmes brasileiros. E eu descobri a questão cultural, racial, racista, discriminação, e resolvi fazer uma série de filmes que eu cheguei a fazer em 1987. Depois foi Cabo Verde, mas quando comecei a trabalhar em Cabo Verde, continuava com a ideia de conhecer melhor a música de Angola.
Quando é que surgiu a ideia e depois quando é que conseguiu realizar este filme?
Quando eu vim de Cabo Verde, nos anos 90, eu passava sempre por aqui. E vindo de Cabo Verde, eu estava aqui com a comunidade cabo-verdiana, essas coisas de beleza, bababi, chapitô, larará. E nesses anos, estamos a falar de 92, 93, 94, 95, chegam muitos angolanos, mas chegam mesmo muito. Mudou muito a questão, a visibilidade da imigração aqui. E nesses angolanos havia músicos, e não poucos, não pequenos, quer dizer, músicos típicos que já tinham 30, 35 anos e 20 anos de música, e tinham uma bagagem musical extraordinária. E quando eu preparei o Afro Lisboa, que é um filme de 1996, que é o primeiro filme sobre a migração africana aqui em Portugal, e que na realidade tem uma grande parte que é dedicada à música, à nova geração que se expressa pela música, que é diferente da geração mais antiga, dos cabo-verdianos trabalhadores e tal. E nesse já havia muitos angolanos, o Kusundulola, mesmo, por exemplo, com o General Lee, moçambicano, era acompanhado pelo Ndu, que era angolano, baterista angolano, que agora vive em Cabo Verde, e Ganiano Neto, percussionista angolano, angolano, mas o Galeano teve mais de 20 anos de música, e da música tradicional, da música urbana contemporânea e tal. E pronto, foi essa aproximação. E depois eu fui trabalhar na Expo 98. Ah, conheci o Paulo Flores, conheci o Cabé, o pai do Paulo Flores. Enfim, todo um ambiente angolano, da música angolana que havia aqui, muito restrito, muito marginal. E pronto, eu comecei a trabalhar sobre a ideia de fazer um filme em Angola, de música. E na rei, como eu não conseguia dinheiro, eu decidi fazer a primeira pesquisa, que deu essa coletânea de Angola, né, de 1956 até 1998, que em grande parte foi, comecei aqui, com os discos foram editados pela RMS, então, uns discos que estavam aqui acessíveis, e em 98 eu vou a Angola e continuo, 98-99 chego, a guerra recomeça assim de uma forma muito violenta, no final de 98, e fiz essa coletânea, e na realidade essa coletânea já é a preparação para o filme. Depois foi o Instituto Camões que me deu um bom empurrão financeiro, o diretor, o senhor Jorge Couto, portanto gostou imenso da coletânea e me disse, agora você tem que fazer um filme com um disco, não sei o que, ok. Ele deu um dinheiro que ajudou muito.
Depois decide ir para Angola filmar num período quente da guerra, em 1999-2000.
Comecei a filmar em 2, 3 de janeiro de 2000. Sim, havia a guerra, mas pronto, uma estrangeira nesse ambiente de guerra, em Luanda, capital, que não era atingida pela guerra, não sofre muito. Eu estava sofrendo mais por causa dos músicos, cuja vida era complicada mesmo, não é? Eu estava mais preocupado com isso. A partir do momento em que havia a logística, trouxe o excelente diretor de fotografia, cameraman Leonardo Simões, de Lisboa. Fez um muito bom trabalho, trouxe captação de som de música aqui. Já o Gito Cervera de Angola estava lá para fazer o som e pronto, conseguiu-se. Mas o material de filmagem, para além da câmara, foi trazido daqui, e o estúdio de som para captar a música foi trazido daqui, mas o resto era tudo lá.
O que é que se propunha colocar no filme e o que é que conseguiu?
Quando eu escrevi o anteprojeto, o projeto tinha a ideia de contar a história da música angolana, só que me cingi mais a filmar os músicos vivos, quer dizer, não tem nenhum arquivo, afinal, tem músicas antigas que são tocadas ali, mas senão é o repertório dos grupos ou dos artistas. O Carlos Vieira Dias toca o Jungle Way com a Luz Vanduna, que é do repertório do Angola Ritmos, mas se não, as músicas, o Paulo Flores canta músicas dele, a Banda Maravilha tem um repertório diverso, mas é a música que se fazia naquela altura. Tem samba e tem outras coisas, os irmãos Cafado, de criação deles. É a música dos anos 2000 em Luanda. Claro que não tem o Kuduro, mas também o Kuduro vem a ter mais força ao nível popular em Angola um pouquinho depois, é mais depois da paz, de 2002-2003. Não é que não houvesse Kuduro, mas realmente o forte do Kuduro começa logo depois do meu filho.
Concluído em 2000, 25 anos depois, como é que tem sido a reação dos músicos angolanos que têm contacto com o filme?
Ah, eles gostam muito. eles gostam muito. Quer dizer, pelo menos não me chegam a mim críticas. Não, gosto muito do filme. Foi passado em outubro do ano passado, em 2024, em Moanda, no Hotel Globo, graças a Kino Yeto e a iniciativa do André Gomes. E reuni músicos, 10 ou 15, depois houve uma conversa muito bonita com os músicos, que é uma das questões que me interessa e que agora vou desenvolver, a questão da transmissão atual com a nova geração. Transmissão não só da música dos anos 60, 70, pronto, porque essa está mais ou menos acessível a esses jovens músicos, mas a questão exatamente de buscar outras coisas que não o Sebo, o Quilapangue, não sei o quê. E eles não têm muito acesso, mas eles procuram os jovens, há montes de músicos jovens, mesmo muito jovens, que são bons e que querem aprender mais o repertório angolano, transformando ao seu gosto, a sua maneira de estar no mundo hoje, não é? Com algumas influências externas, como sempre há, porque uma música em Angola, como em toda a África, a música, digamos, dos últimos 70 anos, evoluiu em contato com a música cubana, a música da Caribe, o zouk de Kassav, a música afro-americana. Portanto, são muitas influências. Quer dizer, os músicos não têm ouvidos tapados, não é? Eles ouvem outras coisas do mundo e integram a maneira deles na sua música.
Há novos projetos?
Outro projeto que esse vai andar, que já está encaminhado, digamos, que é uma série documental, que aí vou ficar a filmar em Lisboa, vai retratar a história da expressão artística, sobretudo musical, teatral, de visual, dos artistas africanos oriundos da imigração aqui. Mostrar que muita coisa da arte portuguesa, no panorama cultural português, foi transformada por esses jovens. Portanto, essa é a ligação entre uma criatividade, uma criação artística e a imigração, o que se chama cultura afro-europeia. Em toda a Europa fala-se disso, menos aqui em Portugal.
Contrato não era profissão, era somente humilhação.
Ouvimos Ariel de Bigot, realizadora do documentário Canta Angola, de Lisboa, Luís Guita, para RFI.
Eis o dogma do contratado, por misas dos dois, tudo deixava, até o que tinha de mais íntimo, buscando no incerto amanhã, dos que ficavam como consolação. Ouvíamos esta canção, dos que ficavam como consolação. Ouvíamos esta canção. Quem da rua, rua, quem da rua, rua, quem da rua, rua, quem da rua, rua. Olomando Olomunda cabiende, Olomunda cabiende, cabiende amaiwe, cabiende sukuyange, cabiende amaiwe, cabiende sukuyange, cabiende.